Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Extenso e minucioso, o Código de Menores se dividia em mais de 200 artigos, mas eles iam muito além da punição dos pequenos infratores. A lei de 1927 normatizava da proibição do trabalho infantil à perda do pátrio poder, da repressão dos castigos físicos exagerados à criação de tribunais dedicados exclusivamente aos menores de 18 anos. O novo código, em resumo, determinava ao governo, à sociedade e à família que cuidassem bem das crianças e dos adolescentes. Neste bloco, você vai saber como foi a atuação de Melo Matos, o primeiro juiz de menores do Brasil. Sua incumbência era fazer o Rio de Janeiro, a capital do Brasil, cumprir o Código de Menores. Continue ouvindo a reportagem especial Quando as Nossas Crianças Também Iam para a Cadeia.
Uma das grandes inovações do Código de Menores de 1927 foi acabar com a chamada Roda dos Expostos. Exposto era como se chamava o filho pequeno que tinha sido abandonado pela mãe.
A consultora legislativa do Senado, Roberta Viegas, especialista em direitos humanos, explica que a Roda dos Expostos era um dispositivo medieval trazido para o Brasil pelos colonizadores portugueses. Ela ficava embutida na parede externa de instituições de caridade.
Eram cilindros com dois buracos que giravam no próprio eixo, onde as mães, geralmente as mães solteiras, colocavam a criança em determinado ponto para que ela fosse pega no outro ponto sem se identificar. Era o anonimato, né, da época.
O fim da Roda dos Expostos representou um avanço extraordinário para as crianças. Elas deixaram de ser invisíveis. A mãe teria que primeiro providenciar a certidão de nascimento do bebê para depois entregá-lo aos funcionários do orfanato, onde se lavraria um registro que poderia ser secreto se esse fosse o desejo da mulher.
No início do século XX, o trabalho infantil era fartamente explorado no Brasil. Essa mão de obra, ainda que pouco produtiva, era abundante e barata.
A partir do Código de Menores de 1927, as crianças de até 11 anos não puderam mais trabalhar. A atividade dos adolescentes entre 12 e 17 anos ficou autorizada, porém com uma série de restrições.
Eles não poderiam, por exemplo, trabalhar durante a noite, nem ser admitidos em locais perigosos como minas e pedreiras.
Um dos alvos do Código de Menores foi o ator Grande Otelo. Em 1927, ele era uma criança prodígio de 11 anos que brilhava no grupo de teatro Companhia Negra de Revistas. Seu nome artístico era Pequeno Otelo.
Os jornais do Rio de Janeiro faziam vários elogios à atuação do menino. O Globo, por exemplo, resumiu assim o simpático ator mirim.
O Pequeno Otelo é tenor. É preto, muito preto, da cor do smoking que vestia. É prodigioso quando recita e canta, como é engraçadíssimo quando palestra.
O crítico do diário carioca O Jornal odiou o espetáculo da Companhia Negra de Revistas, mas apontou o Pequeno Otelo como grata exceção.
Como novidade única e de vulto, trouxe-nos à companhia o Pequeno Otelo, um pretinho interessantíssimo que pisa o palco como um artista já feito. Não se julgue que o pretinho Otelo seja apenas uma criança com desembaraço, que venha para a cena dizer ou cantar coisas que lhe tenham ensinado. É um exemplo de precocidade artística. Minúsculo, metido na casaca impecável, tem ainda o pequeno artista maneiras elegantes. Otelo é simplesmente admirável.
Tamanho sucesso chamou a atenção do juiz de menores do Rio, José Cândido Melo Matos. O tribunal havia sido criado em 1924, o primeiro do tipo no Brasil e na América Latina.
O juiz era implacável na proteção dos pequenos e encontrou problemas sérios na Companhia Negra de Revistas.
Melo Matos havia sido justamente um dos autores do Código de Menores de 1927. E a lei era clara. Os menores de 18 anos não poderiam atuar nos palcos, nem como atores, nem como figurantes. Por ação do juiz Melo Matos, o menino foi obrigado a suspender sua carreira artística. Ele retornaria aos palcos só na década seguinte, já como Grande Otelo.
O Rio de Janeiro inteiro conhecia Melo Matos. Ele era visto ora como um xerife temível e intransigente no cumprimento da lei, ora como um pai bondoso e genuinamente preocupado com as crianças da capital. Num artigo publicado na época, ele explicou sua visão.
É dever de o Estado socorrer o menor em tempo útil por medidas tutelares. A educação individual e a proteção dos menores interessam no mais alto grau a ordem pública da qual é guarda. É preciso intervir para emendar o menor pervertido antes que a sua própria repressão se torne ineficaz ou tomar medidas de prevenção para que ele não se torne criminoso. Hoje, ninguém mais contesta ao Estado o direito de se substituir inteira ou parcialmente à família em certos casos. Ao contrário, é universalmente reconhecido que isso é um dever humanitário e social ao qual o Estado não pode subtrair-se.
Semanas depois do episódio envolvendo o pequeno Otelo, o juiz Melo Matos voltou a entrar em ação.
Ele mandou fechar o Teatro João Caetano, hoje a casa de espetáculos mais antiga do Rio. O motivo? O juiz considerou a matinê imprópria para as crianças.
Na sentença, Melo Matos escreveu que o espetáculo tinha danças lascivas, vestuários indecentes, trocadilhos maliciosos e outros inconvenientes.
Além disso, a distribuição gratuita de frasquinhos de cheiros e bombons aos assistentes de menor idade não transforma o espetáculo em matinê infantil, e nada mais é do que um reclame em favor das fábricas que oferecem tais presentes e um engodo para atrair maior número de espectadores.
O juiz também teve problemas com as famílias mais ricas do Rio. Um dos artigos do Código estabelecia que os menores de 14 anos não poderiam frequentar espetáculos cinematográficos que terminassem depois das 8 horas da noite, nem mesmo na companhia dos pais.
Ao tentar impor a lei, Melo Matos sentiu reações violentas. Pais que se sentiram afrontados entraram na justiça e conseguiram habeas corpus para assistir aos filmes com os filhos.
Os habeas corpus tinham caráter geral, ou seja, valiam para todo mundo e não apenas para as famílias que recorreram à justiça. Mas o juiz não aceitou a decisão e tentou manter a proibição em todos os casos. Por causa disso, Melo Matos acabou sendo punido. Passou um mês suspenso do Tribunal de Menores.
A historiadora Sônia Câmara explica que, na visão das famílias mais ricas, o Código de Menores deveria ser aplicado apenas às crianças e aos adolescentes que estavam abandonados ou cometiam alguma infração.
O Código de Menores é para que criança? As famílias que consideravam que não havia necessidade de uma lei desse nível vão se colocar contrárias, inclusive, a uma lei que proibia ou que atuava sob o próprio poder. Nesse aspecto em particular, ele vai querer tomar todas as crianças. Mas isso vai ser uma questão que não vai ser bem aceita pela sociedade da época, que não aceitava exatamente essa interferência do Estado com relação a esse ponto.
De acordo com a historiadora Maria Luísa Marcílio, autora do livro História Social da Criança Abandonada, o Código de Menores de 1927 foi revolucionário, porque pela primeira vez o Estado foi obrigado a cuidar dos abandonados e reabilitar os delinquentes.
Mas ela faz uma ressalva e diz que a lei não foi capaz de modificar a realidade.
O Brasil é aquela história, né? Entre a lei e a prática há uma distância muito grande. E o Código de Menores também foi um código que, em termos de trabalho infantil, de promoção educacional, tirar do analfabetismo a criança e o adolescente internados, seja abandonados ou delinquentes, tudo isso estava previsto no Código de 27, mas raramente isso foi seguido e desenvolvido, como muitas leis do Brasil.
O sucessor da lei de 1927 foi o Código de Menores de 1979, criado pela ditadura militar. Depois, em 1990, veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que vale até hoje.
Os dois primeiros códigos, grosso modo, dirigiam-se apenas aos que cometiam algum crime. O ECA, por sua vez, vale para todas as crianças e adolescentes, sem importar a classe social. Antes, o foco das leis estava nas punições. Agora está nos direitos.
Nos velhos códigos, o infrator capturado era punido automaticamente. Hoje, ele tem direito à ampla defesa e, para isso, conta com o trabalho dos defensores públicos.
A palavra menor, que se popularizou na época do Código de 1927, agora é rejeitada pelo meio jurídico. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus mais de 250 artigos, não a utiliza nenhuma vez. No lugar de menor, adota a expressão criança ou adolescente.
Menor é um termo que já nasceu pejorativo. No passado, referia-se tanto aos delinquentes quanto aos abandonados. E hoje, remete aos que violam as leis e merecem ser castigados.
Já a criança ou adolescente está mais de acordo com os novos tempos. Essa expressão remete à ideia do cidadão que ainda está em desenvolvimento e merece todo o nosso cuidado.
Você ouviu a reportagem especial Quando as Nossas Crianças Também Iam para a Cadeia. Apresentação, Ricardo Westin e Raquel Teixeira. Reportagem, Ricardo Westin. Locução, Marluce Ribeiro, com a colaboração de Ricardo Nakaoka, Francisco Coelho, Deraldo Goulart, Gisiel Carvalho, Tiago Medeiros, Floriano Filho, Alexandre Campos, Ivan Godoy, Roberto Fragoso e Maurício De Santi. Edição, Leila Herédia. Técnica de áudio, André Menezes. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez. Você pode acessar este programa pela internet www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.